pensar as diferentes pós-graduações e como nós vamos poder fazer com que esses 200 mil professores que nós não temos, como vamos poder atrair, está faltando no Brasil hoje só 250 mil, esse dado varia, mas, enfim, é bastante, né? É um número bastante alto. Como nós vamos atrair profissionais para que eles possam vir para a sala de aula e estarem assumindo principalmente as áreas das exatas, física, química, ciência, biologia, que existe uma falta enorme de professor. Então, a importância do plano, da valorização do professor e pensar o professor como profissão. Importante a carreira do professor, não é apenas o salário é importante sim, mas é a carreira, ter uma carreira do professor como uma profissão, né, desse país, e valorizado como uma profissão, e, portanto, é a questão da formação inicial fundamental. E, finalmente, eu gostaria de estar destacando a relevância da meta 19, que é que fala da questão da gestão democrática para a educação que queremos, né? Por que eu gostaria de estar destacando isso? Como eu falei no início, eu acho que nós estamos aprendendo ainda o que é democracia. Nós estamos aprendendo o que é participação, como participar. Acho que erramos muito, mas também estamos avançando bastante em vários desses pontos, né? E enfatizar a gestão democrática, eu gostaria de destacar três pontos que me parecem fundamentais e relevantes nesse destaque do que seria essa educação. Primeiro, uma gestão democrática internamente dentro da escola, eu acho que ela possibilita o espaço, a discussão entre os professores e os profissionais, educadores todos de uma escola, né, a possibilidade de um planejamento e de uma formação num espaço coletivo, que parece uma coisa óbvia, mas que nós não conseguimos alcançar nas nossas escolas ainda hoje. Nós temos poucos espaços de formação internos à escola e quase nenhum planejamento. Algumas escolas se fazem, as secretarias, um planejamento de um dia no começo do ano, e isso passa ao longo dos anos. Então, a importância de pensar uma gestão democrática é a importância de pensar os espaços coletivos internos à escola, que são espaços que possibilitam a formação dos professores e um planejamento onde você possa articular minimamente as séries, né, o que foi dado numa série para outra, de um ano para o outro, e é uma articulação mínima entre as diferentes disciplinas. Quer dizer, nós estamos longe de alcançar uma coisa básica, que é isso que eu estou falando, esses espaços de planejamento e formação. O segundo ponto que eu acho que é fundamental pensar a gestão democrática é pensar uma escola aberta para a comunidade. Acho que hoje em dia nós temos falado bastante da importância dos pais dentro da escola, na escola, para participar, acompanhar, exigir, pressionar pelos resultados, pela aprendizagem dos seus filhos. Então, uma escola aberta à comunidade é uma escola que vai integrar os pais nessa escola, mas é uma escola que também vai integrar os problemas, a potência daquela região onde ela está inserida, da comunidade, os diferentes desafios, e vai trazer para dentro para estar discutindo aquelas questões internamente ao currículo da escola. Quer dizer, trazer essa escola próxima da realidade do dia a dia é fundamental. Nós estamos perdendo os nossos jovens de ensino médio porque eles acham que a escola está completamente desligada do mundo real. As pesquisas mostram que eles estão deixando o ensino médio, não é apenas por trabalho, mas o principal fator de desistência do ensino médio é o desinteresse pela escola. Então, eu acho que isso é grave. Nós estamos uma escola que está defasada, bastante defasada, não só pelas tecnologias, mas também pelas tecnologias, mas pela sua incapacidade de estar se relacionando com o mundo real. Então, a importância de uma gestão democrática, de uma escola que esteja aberta ao diálogo, à comunidade, e onde esse conhecimento que é gerado na escola, que é transmitido para os seus alunos, possa também impactar na comunidade, e essa comunidade também trazer novos conhecimentos para dentro da escola. E, finalmente, acho que uma gestão democrática externamente à escola, né? Então tem o interno, tem o entorno da comunidade e tem as diferentes instâncias que são os conselhos de educação em diferentes níveis que acontecem e conselhos do Fundeb e de outros de outras questões que envolvem a educação. Então a importância de nós fortalecermos esses conselhos para que realmente a educação possa estar sendo apropriada pela sociedade, mas de uma forma responsável, né? Quer dizer, a sociedade é responsável também pela qualidade da educação. Então, esses conselhos do Fundeb, não só para saber se esse dinheiro está sendo usado da forma adequada, o que é muito importante, mas para saber se aquele recurso do Fundeb está realmente trazendo resultados novos para a educação. Eu acho que essa é a função dos conselhos, tanto do Fundeb como os conselhos de educação em nível municipal, estadual e nacional. Nós valorizarmos essa voz da sociedade como a importância desse controle social e a importância de que a educação tenha que prestar contas de verdade para a sociedade. Mas não é prestar contas apenas quando sai o IDEB, que a imprensa coloca o ranking das escolas de uma forma absolutamente inadequada, mas é prestar contas de quanto que aquela secretaria realmente está dando condições para que as escolas possam desenvolver o bom trabalho. E se, dadas boas condições, a escola está retornando realmente para a sociedade de uma forma adequada e se responsabilizando por essa educação. Então, não é apenas as escolas, os professores, mas somos todos nós, e aí a questão da gestão democrática, o aprimoramento desses mecanismos me parece fundamental. Então, acho que era isso que eu gostaria de estar falando nesse primeiro momento, e depois a gente está aí nas perguntas que se fizerem necessárias.
Muito obrigado, senhora Maria Alice Setúbal, e acho que isso vai ser amplamente debatido, e principalmente no ponto em que toca que recurso não é o fundamental, mas sim a gestão e planejamento. Como é que ninguém vai mudar a qualidade do ensino no Norte, onde uma professora primária ganha R$ 701,00 em média, se passarmos para R$ 1.500,00, a qualidade vai ficar a mesma. Então, falta a gestão e o planejamento. Eu gostaria também de registrar a presença do senhor Luiz Cláudio da Silva Rodrigues Freitas, procurador do Banco Central do Brasil, a senhora Hilda Rodrigues, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, senhor Erlando Alves, Instituto Marina Silva, senhora Valéria Cabreira, do Movimento Comunicação, senhora Maria Madalena Nobre, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Com muito prazer, concedo a palavra à professora doutora Cristina Helena Almeida de Carvalho, professora da Faculdade da Universidade de Brasília, UNB, pelo tempo que for necessário.
Bom dia a todos, né? Em nome do presidente, o senador Ciro, e o requerente, o senador Álvaro Dias, cumprimento a mesa, os meus colegas aqui, a todos presentes. A minha fala, ela está relacionada essencialmente à meta 20, embora, obviamente, a meta 20, que é a meta relacionada ao financiamento, tem vinculação expressa com todas as demais metas, não é à toa que é a última meta. Eu sou professora da Faculdade de Educação, minha formação é em Economia, então talvez eu vá apresentar vários dados aqui justamente para tentar ilustrar quais são os meus argumentos. Vamos apresentar aqui. Qual é o objetivo, então? Na verdade, essa minha fala está restrita a dois objetivos. O primeiro, então, é analisar os marcos legais e estruturais do financiamento da educação brasileira, seus dilemas e desafios relacionados ao ingresso, à permanência em educação e com qualidade. E o segundo objetivo, que é mais específico, é justamente investigar a trajetória das modificações na Meta 20, que trata especificamente do financiamento, do projeto de lei, até a chegada aqui na Comissão de Educação. Foi um desafio até colocado por essa apresentação, por esse convite, justamente confrontar os documentos, desde o projeto de lei inicial ao projeto de lei da Câmara e aqueles modificados pela Comissão de Economia e pela Comissão de Assuntos Jurídicos. Então, vou fazer essa trajetória aí de quase 3 anos de elaboração do projeto de lei do Plano Nacional de Educação. Bom, para começar a falar um pouquinho, né, de financiamento, eu estou levando em consideração alguns marcos legais, né, que vão desde a Constituição de 88, né, que é o nosso marco, a comemoração de 25 anos, esse ano, da promulgação da Constituição, e esses artigos referentes especificamente às fontes de financiamento público e os artigos 211 a 214, que tratam especificamente da educação. Vou falar também da mudança que foi feita em relação ao financiamento da educação promovida pelo Fundo Social de Emergência, transformado em estabilização fiscal e depois em desvinculação das receitas da União, a chamada DRU, né, que efetivamente reduziu os recursos para a educação entre o período de 94 até 2009. A Lei de Diretrizes e Bases, né, que da educação brasileira, especificamente os artigos 68 a 77, tratam da educação e do financiamento da educação. A emenda constitucional 14, que institui o Fundef, né, que muda as regras de financiamento, que faz uma mini reforma tributária específica para o financiamento com a constituição dos fundos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de 2000, né, que é uma lei complementar, que define regras estritas de gastos com o pessoal na esfera da União, dos estados e municípios. O Plano Nacional passado, então, tem referência a toda a discussão que houve durante o plano e a sua elaboração. A Emenda Constitucional 53, que define o Fundeb e muda as regras do financiamento, sai a discussão do ensino fundamental e da focalização para inclusão da educação básica. E, por fim, a Emenda Constitucional 59, de 2009, que estende a obrigatoriedade da educação brasileira para entre 4 a 17 anos, estabelece o fim gradativo da DRU e também define a existência de um percentual do PIB para a educação. Né? E o nosso projeto de lei, que vai ser o último tema dessa nossa apresentação aqui. Bom, dados esses marcos legais, eu vou partir um pouquinho do federalismo educacional brasileiro, que eu acho que é interessante destacar. Quer dizer, o sistema federal, ele é responsável essencialmente pela educação superior e pelo ensino técnico, na sua oferta educacional, né? Ainda assim, com possibilidades de oferta de educação infantil, ensino fundamental e médio. Né? A participação da União é muito restrita nessas etapas da educação básica, mas ainda assim oferece poucas escolas nessa rede federal. A rede federal também é responsável pela regulação das instituições de educação superior privadas, né? Isso definido tanto na Constituição, mas principalmente na LDB. E isso é importante porque define o sistema federal e inclui todas as instituições privadas nesse sistema federal. E a função clara da União em regulamentar e regular esse sistema através das suas instituições federais. Os sistemas estaduais, né, são 27 sistemas estaduais, um deles é o DF, que saiu a setinha aqui, né? A prioridade é o ensino fundamental e também o ensino médio na oferta educacional, ainda assim os estados podem oferecer educação infantil e educação superior. A regulação deles fica restrita às instituições de educação superior municipais e escolas de ensino fundamental e médio privadas. No caso dos sistemas municipais, né, que são mais de 5 mil sistemas municipais, esses sistemas são responsáveis prioritariamente pela educação infantil e pelo ensino fundamental. A possibilidade de oferecer ensino médio e educação superior, só que em condições especiais, quer dizer, além dos recursos já destinados constitucionalmente e desde que a educação infantil e o ensino fundamental cubram toda a demanda por vagas. Né? Então, só o ensino médio e educação superior tem que ser definidos nessas condições especiais. E os sistemas municipais também ficam responsáveis pela regulação das escolas de educação infantil privadas. Aqui o DF, ele funciona como estado e município, então ele atua, né, tanto no ensino médio como no ensino fundamental e na educação infantil. Então, esse federalismo educacional, ele é importante para começar a falar de financiamento, porque ele dá as bases do financiamento. Né? O financiamento ou o federalismo dado pelo orçamento de cada ente federado, ele também está relacionado com essas atribuições e competências definidas pela LDB. Então, nós não podemos esquecer essas relações aqui. Seguindo um pouquinho mais, a própria LDB define no artigo 68 quais são os recursos específicos para a educação. Então, nós vamos chamar a atenção essencialmente do primeiro, que são as receitas de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A receita de transferências constitucionais e outras transferências. a receita do salário educação, de outras contribuições sociais, a receita de incentivos fiscais e, por último, outros recursos previstos em lei. E, neste caso, essencialmente, há uma mudança recente, que é a discussão do pré-sal, dos royalties do petróleo e do fundo social. Né? Então, com relação ao primeiro, que é a receita de impostos próprios, né? Eu fiz também um quadro aqui que eu acho que é interessante para destacar quais são os impostos. Né? O imposto sobre importação, que é a responsabilidade da União, previsto no artigo 153 da Constituição, o imposto de exportação, o imposto sobre propriedade territorial rural, o imposto de produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e, por fim, o imposto sobre grandes fortunas, que aguarda, desde a Constituição de 88, a sua respectiva regulamentação em lei complementar. Então, de fato, ele não vigora, né, porque não há uma lei complementar que faça com que ele funcione, né, mas ele está previsto na Constituição de 88. No caso dos estados, no artigo 155, os estados arrecadam o ICMS, o IPVA e o Imposto sobre Transmissão de Causa, Mortes e Doação, o ITCMD. Também os três previstos no artigo 155 da Constituição. E, por fim, os municípios. Os municípios têm a arrecadação restrita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, ao Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, ITBI, e o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Novamente, o Distrito Federal arrecada os seis impostos, funcionando como Estado e município ao mesmo tempo. Então, esse é o panorama, este é um quadro resumo da situação da receita de impostos, porque é sobre ela que incidem os recursos para a educação. Além disso, outro ponto importante é lembrar que os estados e municípios, eles contam também com transferências vindas da União. Então, as transferências constitucionais são definidas de modo a tentar reduzir as desigualdades entre os entes federados em matéria de arrecadação. Então, os estados recebem recursos da União e, por sua vez, também repassam parte dos seus recursos próprios para os municípios. O Distrito Federal também recebe recursos da União e os municípios recebem tanto dos estados como os da União. Então, a ideia das transferências constitucionais, que estão essencialmente vinculadas aos fundos de participação, que eu chamo a atenção aqui, eles são justamente para tentar reduzir as desigualdades da arrecadação e, com isso, diminuir as grandes desigualdades ou, pelo menos, mitigar as desigualdades na prestação dos serviços dos diferentes entes federados. E, nesse caso específico, para a educação, que é o nosso caso. O fundo de participação dos estados, que inclui o Distrito Federal, ele tem, na sua composição, uma parcela do imposto de renda e do IPI, 21,5% de ambos compõem o fundo de participação dos estados, que tem regras claras de divisão entre cada um deles. E o fundo de participação dos municípios tem a mesma fonte originária de arrecadação da União, o imposto de renda e o IPI. Então, esses dois são muito importantes, principalmente para os municípios mais pobres, porque muitos deles no Brasil sobrevivem essencialmente com o fundo de participação dos municípios. Esse é um problema sério, já que a arrecadação é muito insuficiente e os municípios que têm que arcar essencialmente com a educação infantil, como a professora Maria Alice chamou a atenção, que é uma etapa da educação básica que deve ser muito cara mesmo para ser de qualidade, os municípios têm essa responsabilidade sozinhos. Então, essa dependência com recursos do Fundo de Participação dos Municípios é muito presente nos municípios brasileiros. Outras transferências de impostos entre os entes federados, eu não vou me estender, mas nós temos várias outras aqui, naquele quadrinho de transferências para destacar o imposto de renda à pessoa física, o IOF, o IPI, o ITR, recursos da União para os estados, Distrito Federal e municípios, e no caso dos estados, o IPVA e o ICMS de estados para municípios. Então, a ideia é justamente tentar reduzir essas desigualdades. Efetivamente, não se conseguiu reduzir completamente, ainda temos muito que avançar, mas a existência desses fundos já é uma parte importante na tentativa de, pelo menos, minimizar essas grandes desigualdades, imaginando que a União é a que mais arrecada, de todos os entes federados, em seguida os estados e, por fim, os municípios. Com relação à vinculação de recursos, eu fiz uma comparação nesse quadro entre a Constituição e a LDB. A LDB, obviamente, é uma lei subordinada à Constituição, ela não pode estar em desacordo à Constituição, e ambas definem, né, o mínimo para se gastar com a educação. A União tem que gastar no mínimo 18% da sua receita de impostos, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% também no mínimo, no que nós chamamos de manutenção e desenvolvimento do ensino. E aqui eu destaco o ensino porque a Constituição não faz nenhuma referência a ensino público, ela fala de ensino de uma forma geral, né? A LDB chama atenção para os mesmos percentuais, porém, ela diz claramente que também é possível aplicar outros percentuais definidos pelas constituições estaduais,